Vamos dar início a esta sessão de audição, nos termos do artigo 256 do Regimento. Temos connosco, a quem saúdo, o Sr. Dr. Luís António Neves Paiva de Andrade, cujo currículo os seus deputados já conhecem porque foi distribuído, mas, enfim, rapidamente eu darei uma breve passagem. É licenciado em Ciências Militares, na Escola Naval, é licenciado em História, é licenciado em Direito, fez uma pós-graduação em Direito do Urbanismo e Direito Administrativo, é capitão de mar e guerra, especializado em Comunicações e Submarinos, fez uma carreira operacional na Marinha, é atualmente advogado, assessor jurídico da Polícia Municipal da Câmara Municipal de Cascais, chefe de gabinete de contratações da Câmara Municipal de Cascais, e passou também pela Comissão Executiva de Leiria, e tem publicado os pareceres em matérias de direito administrativo, direito militar, nos anais do militar, em suma. Portanto, é isto. Doutor, temos o máximo gosto em tê-lo aqui connosco. Como sabe, do que se trata é de uma disposição regimental, esta que eu citei, 256, que obriga a fazer uma audição, digamos, a pessoas que são candidatas a certas entidades, designadamente uma entidade deste tipo, que é uma entidade administrativa independente, que é a Comissão Nacional de Proteção de Dados. A Comissão Nacional de Proteção de Dados, cuja lei é 6798, tem um conjunto de atribuições que os seus deputados seguramente bem conhecem. Aliás, é uma entidade à qual muitas vezes recorremos em matéria de dados pessoais. E o doutor vai, ou está, incitado para substituir um elemento que terminou o mandato. Esta indicação é uma indicação proposta pelo PSD, evidentemente que o elemento que terminou o mandato era um elemento que, de algum modo, tinha sido indicado pelo PSD. Eu não digo representar o PSD, porque são entidades administrativas independentes e as pessoas, quando lá estão, depois funcionam e devem funcionar como absolutamente independentes e não estar a representar nem nenhuma entidade, nem nenhum partido, por serem exatamente entidades administrativas independentes. Sr. Doutor, temos muito gosto em recebê-lo. Não sei se quer dizer alguma coisa ou se quer que passemos a uma fase em que os seus deputados lhe poderão pôr perguntas que eu presumo serão breves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Bom dia. Como introdução, dizer que é uma honra para mim estar presente.
Está a ser gravado, não há nenhuma objeção, não é?
Com certeza. É uma honra para mim estar presente nesta comissão. E dizer que, enfim, se merecer a confiança desta e da Assembleia da República, tudo farei para, no meu trabalho na Comissão Nacional de Proteção de Dados, defender o interesse público e defender os direitos, as liberdades, as garantias e a reserva da vida privada dos cidadãos. É aquilo que eu posso dizer como introdução, digamos. Estou à disposição, obviamente, de qualquer questão que queiram colocar.
Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Nuno Magalhães, Décio.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, antes de mais, cumprimentar. O meu nome e o nome do Sr. Décio é o Sr. Luís Paiva de Andrade. E, nesta altura, como o Sr. Presidente disse bem, que cessa o mandato do Dr. Eduardo Campos, dizer também o meu nome e o nome do Sr. DSVP, congratular-nos com o excelente mandato que foi desempenhado pelo Dr. Eduardo Campos, gostaria que ficasse justamente registado e sim ata, e com certeza nada nos move, e com esta introdução, não, nada nos diz, ou nos leva a suspeitar que assim não acontecerá com o Sr. Doutor, desde logo que fique claro, mas gostaria esta, como nota introdutória, e para efeitos de data, saudar o Dr. Eduardo Campos e o excelente trabalho que desempenhou no seu mandato na Comissão Nacional de Proteção de Dados. Quanto a mais, doutor, a única questão que gostaria de colocar tem a ver com uma matéria que é muito cara ao CDSPP, que é uma matéria delicada também em matéria da Comissão Nacional de Proteção de Dados, mas por isso mesmo na qual a Comissão Nacional de Proteção de Dados desempenha um papel fundamental. Como o doutor certamente sabe, foi por força de uma iniciativa do CDS que permitiu em 2004, 2005, a possibilidade de videovigilância em locais públicos, considerados como tal pelas forças de segurança, através do de tutela, Ministério da Administração Interna ou por iniciativa do Presidente da Câmara respectivo. Essa lei está em vigor. Tem havido algumas dificuldades na sua implementação, a nosso ver, em primeiro lugar, por falta de vontade política da parte do Ministério da Administração Interna, mas, posteriormente, pelo menos segundo o Sr. Ministro da Administração Interna, na última vez que questionei sobre esta matéria, aqui há 2 meses, disse que, e também o Secretário de Estado Adjunto da Administração Interna, o Dr. José Magalhães, em ambos os casos foi dito que, não obstante o Ministério da Administração Interna tivesse identificado e solicitado à Comissão Nacional de Proteção de Dados a instalação de videovigilância em determinados locais públicos e zonas qualificadas como perigosas, tal não teria sido ainda possível por força do entendimento da Comissão Nacional de Proteção de Dados. Em suma, e no fundo, o Ministério da Administração Interna justificou o não recurso a este meio auxiliar de segurança, a não implementação de videovigilância, obviamente uma vez ponderados todos os direitos dos cidadãos à intimidade, mas também à segurança, o direito à segurança, que certamente o doutor concordará comigo, será o primeiro dos direitos dos cidadãos, o primeiro dos deveres e garante da liberdade por parte do Estado. E a minha pergunta era justamente essa, se o doutor concorda com este meio auxiliar de segurança, a videovigilância, se concorda que, ponderado todos os direitos que necessariamente terão que ser ponderados, que sejam instalados e que seja alargado, nomeadamente em bairros considerados e identificados pelas forças de segurança como bairros sendo problemáticos, se entende que isso é de facto uma boa medida para garantir a segurança das pessoas, se no seu entender a iniciativa deve partir de quem tem mais dados, nomeadamente sobre criminalidade, desde logo do Ministério da Administração Interna, ou se deverá ser deixado aos seus presidentes de Câmara. E, no fundo, doutor, qual é o seu entendimento relativamente àquilo que pode ser o papel que poderá vir a desempenhar a Comissão Nacional de Proteção de Dados em matéria de permitir que Portugal possa, nesta matéria, aproximar-se e convergir com a União Europeia, possa ter, de facto, um sistema nacional de videovigilância nos locais considerados como perigosos, nomeadamente bairros problemáticos, e no fundo, era essa a questão. Qual é o seu entendimento acerca do regime legal, se é necessário fazer algumas alterações ou não, ou se o entendimento também da Comissão Nacional de Proteção de Dados, certamente saberá já, de alguma forma, pelo menos de forma sucinta, é aquele com o qual o Sr. Doutor está de acordo. Quanto ao mais, enfim, evidentemente, na convicção que será indigitado, quer para esta Comissão, quer para amanhã, por votação na Assembleia da República, antecipadamente, permita-me desejar-lhe as maiores felicidades no desempenho do cargo. Em meu nome e o nome do CDS.
Muito obrigado, Sr. Deputado Nuno Magalhães, do CDS-PP. O Sr. Dr. Paiva Andrade responderá ao conjunto das questões que forem eventualmente formuladas. Não, é uma questão de economia de tempo, Sr. Doutor. Sr. Ricardo Rodrigues, do PS.
Muito obrigado. Também em meu nome e em nome do Partido Socialista, gostava de cumprimentar o Sr. Luís Andrade, dizer-lhe que, como é natural nessas questões, nós seguimos aquilo que é o seu currículo, tem um currículo que nos parece adequado para o exercício das funções. É uma pessoa que, pelo que se percebe, ao longo dos anos tem gostado de estudar, tem gostado de aprender. Isso é um bom sinal. É um bom sinal quem gosta de aprender e gosta de estudar. A Assembleia da República dispõe de algumas entidades administrativas independentes ou entidades reguladoras que, digamos, que são o braço no campo daquilo que os próprios deputados não podem fazer ou não devem fazer pelo exercício das suas funções e constitui e elege entidades que ajudam de alguma forma no exercício daquilo que são as competências do Estado e do Estado de Direito Democrático. A regra como calcula e como se calcula para qualquer uma dessas entidades é o bom senso. O bom senso para nós determina a qualidade dos serviços a prestar. No caso concreto, os parceiros da Comissão Nacional de Proteção de Dados são em algumas circunstâncias vinculativos, outras não, mas são sempre muito importantes para aquilo que o Sr. Doutor, logo na sua pequena introdução, mas significativa, referiu, a salvaguarda dos direitos, liberdades e garantias dos cidadãos e da sua privacidade. existe uma pressão muito forte sobre essa entidade, designadamente a Comissão Nacional de Proteção de Dados, para que possa emitir variadíssimos parceiros que estão lá pendentes sobre videovigilância em tudo que é sítio. A verdade é que para o Partido Socialista esta faculdade também deve ter a cautela própria de um Estado de Direito Democrático e da salvaguarda dos direitos dos cidadãos. E, portanto, se esse elemento complementar de segurança é útil e desejável, não se deve tornar na regra em que os cidadãos se possam rever num Big Brother nacional em que todo o lado em que estejam a ser filmados. E, portanto, é esse bom senso, naturalmente, que se requer para um exercício de uma função que é importante para o Estado de Direito Democrático. E, portanto, é nesse balancear entre aquilo que são direitos e deveres que nós entendemos o exercício dessa atividade, da atividade da Comissão Nacional de Proteção de Dados, e por isso também solicitamos a sua maneira de ver nesse balancear entre direitos e deveres. Muito obrigado. E
muito obrigado.
No desempenho.
Muito obrigado, Sr. Deputado Ricardo Rodrigues. Tem a palavra o Sr. Deputado João Oliveira, do PCP.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostava de começar, obviamente, por cumprimentar o Dr. Luís Paiva de Andrade e obviamente, registar a completa adequação do currículo que nos apresenta, tendo em conta as funções para que está proposto. E queria realçar, de facto, a árdua tarefa que julgo ter pela frente, caso confirme a sua eleição, porque de facto trata-se de uma entidade, como acabou de dizer o Sr. Deputado Ricardo Rodrigues, trata-se de uma entidade de cada vez maior relevância e importância na vida nacional, não só pela via da repercussão que tem hoje a utilização, sobretudo, das tecnologias de informação e comunicação no plano da vida particular de cada um e naquilo que diz respeito à necessidade de instituição de mecanismos que precisamente defendam a reserva e a privacidade da vida privada, mas também pela repercussão que tem hoje a utilização deste tipo de tecnologias de informação e de comunicação e de utilização de avanços tecnológicos significativos no domínio da economia, por exemplo, com aquilo que é a utilização hoje também neste plano da economia, deste tipo de mecanismos e tecnologias que por vezes se tornam também intrusivos na vida privada dos cidadãos, mas também noutra dimensão que já aqui foi referida e essa sim mais preocupante, naquilo que diz respeito, por um lado, também ao funcionamento das nossas próprias empresas, onde hoje se colocam muitos problemas relativos à recolha de imagens e de outro tipo de informação no próprio funcionamento das empresas e do dia-a-dia dos locais de trabalho, que colida muitas vezes também com direitos pessoais dos trabalhadores, e também naquela dimensão já aqui referida, que diz respeito à eterna dicotomia que se procura criar entre a liberdade e a segurança, entre aquilo que é, que deve ser a preocupação de garantia da segurança aos cidadãos por parte do Estado e aquilo que são depois os instrumentos que se utilizam e que muitas vezes, a coberto e em nome dessa garantia de segurança, acabam por revelar-se demasiadamente limitadores e insuportavelmente limitadores da liberdade dos cidadãos. E, portanto, não lhe pedindo nenhum parecer legal nenhum parecer jurídico sobre o quadro legislativo em que essas faculdades procuram ser instituídas, nem lhe solicitando aqui um parecer que julgo que será mais adequado a ser solicitado, obviamente, à Comissão Nacional de Proteção de Dados e não a um putativo membro dessa comissão, gostaria apenas de suscitar algum comentário que possa fazer, de facto, sobre esta questão que hoje se coloca com grandes riscos, obviamente, para aquilo que é o quadro de privacidade e de reserva da intimidade da vida privada dos cidadãos, que obviamente não pode ser beliscado, entendemos nós, por força e em nome dessa preocupação com a segurança. E, obviamente, desejar-lhe também os votos de um bom trabalho e de maiores sucessos. Caso confirme a eleição, obviamente, para a Comissão Nacional de Proteção de Dados.
Muito obrigado, Sr. Deputado João Oliveira. Tem a palavra, por fim, o Sr. Deputado Fernando de Grão, do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, permita-me, em primeiro lugar, uma palavra de apreço pelo trabalho desenvolvido do Sr. Eduardo Campos e pela competência e o trabalho que ele deixou. Isto, naturalmente, sem nenhum desprezor, antes pelo contrário, relativamente ao Sr. Neves Paiva de Andrade, que tenho a certeza fará um trabalho com igual ou melhor qualidade do que aquele que foi feito pelo seu antecessor ou pela pessoa que vai substituir. Sr. Neves Paiva de Andrade, cumprimento, já nos conhecemos, embora noutras circunstâncias. Queria realçar dois pontos do seu currículo e começava pelo facto de ser capitão de mar e guerra da Marinha, da Armada Portuguesa. E saliento este ponto porque é um sinal de um perfil de seriedade e de culto de valores que são fundamentais para a sociedade portuguesa e para os momentos em que as sociedades modernas se estão a desenvolver. E aliado a esse ponto do seu currículo, temos uma extensa experiência noutros ramos, o que também normalmente é característica dos militares e desconhecido pela maior parte da população, que os militares têm sempre outras curiosidades para além da sua atividade. E se me permite aqui uma breve nota, dizer-lhe só do militar, que é um homem porque eu tenho uma grande admiração, que é o Sr. Glenn Miller, que era major da Força Aérea Americana até morrer. Realçava também um ponto do seu currículo em que diz que tem uma vasta experiência na Barra dos Tribunais. E eu acho que este ponto também é fundamental, porque muitas vezes é descurada a experiência que os advogados têm na Barra dos Tribunais e o que isso lhes traz do conhecimento da sociedade e do conhecimento das pessoas e da relação entre as pessoas, que é fundamental para a atividade que vai exercer. Nesse sentido, Sr. Paiva de Andrade, a questão que lhe tinha para pôr tem a ver, naturalmente, com as sociedades modernas em que vivemos, em que somos quase completamente controlados. Não é só a videovigilância, é também através dos cartões de crédito, é através das vias verdes, é através do cartão único. Portanto, temos aqui uma série de fatores que leva a trazer-nos alguma preocupação relativamente à preservação dos nossos direitos, garantias e liberdades individuais. E a pergunta que eu lhe deixava, Sr. desejando-lhe as maiores felicidades para o cargo, com certeza que o irá exercer com toda a dignidade e com toda a competência, é qual é o seu conceito relativamente a este equilíbrio entre uma perspectiva securitária e uma perspectiva de respeito pelos direitos, liberdades e garantias individuais.
Obrigado. O Sr. Paiva Andrade para dizer o que se tem a oferecer.
Em primeiro lugar, agradecer, enfim, os elogios que eu não os mereço com certeza, mas de qualquer maneira agradecê-los. No fundo, as questões que me colocaram acabam por se resumir numa única, se bem entendi, que é efetivamente saber se na sociedade moderna o cidadão está ou não está protegido, e devidamente protegido, das permanentes incursões a que está sujeito pelos novos meios tecnológicos, e não só. Eu penso que, no fundo, é esta a questão. Já foi referido pelo Sr. que o bom senso será realmente o grande juiz para estas questões. Mas eu penso que, para além do bom senso, há que, efetivamente, pensarmos que não podemos ter um polícia para cada pessoa, assim como não podemos ter um vigilante para cada pessoa, assim como não podemos ter um aparelho de vigilância para cada pessoa. Realmente, colocar câmaras de vigilância, respondendo à primeira questão, colocar câmaras de vigilância em tudo o que é sítio, em tudo o que é bairro, eu oponho pontualmente, sem prejuízo, obviamente, de uma evolução do meu próprio pensamento e das condições da sociedade, que levassem a pensar que tínhamos realmente que ter um Big Brother em todo o nosso país. Portanto, à partida, eu penso que não há necessidade, efetivamente, de haver videovigilância permanente, sobretudo nesses bairros chamados ditos problemáticos, porque nesses bairros ditos problemáticos também existe muito boa gente. Aliás, a maioria são boas pessoas. E, infelizmente, as condições socioeconómicas que aí se vivem é que levam a que, efetivamente, a criminalidade, por vezes, aí seja mais abundante ou mais visível, não é, do que no resto das cidades. Não quer dizer que aí seja a mais perigosa. Em princípio será, mas de qualquer maneira não me parece que justifique de maneira nenhuma colocar-se um Big Brother sobre esses, que afinal são até os mais desfavorecidos da sociedade. Portanto, eu penso que efetivamente não deve haver videovigilância indiscriminadamente. A videovigilância deve ser colocada só em pontos em que efetivamente se justifica plenamente, ou que hajam provas mais que dadas, que efetivamente ela vai servir para a prevenção da criminalidade, e que não vai servir de modo algum para outras finalidades diferentes daquela que é proposta. Penso, portanto, que isso tem que ser com muito cuidado. Eu aproveito e faço um salto para um aspecto menos importante. A partir do momento em que, enfim, se colocou a hipótese de ocupar este lugar, obviamente, como devem compreender, a curiosidade debruçou-se, enfim, de forma mais intensa sobre estes problemas, mais do que aquela que o cidadão comum tem, ou de alguma experiência que eu tive, que, concretamente, da Câmara de Cascais, fui eu que montei, quer dizer, que planeei a montagem da videovigilância na sede da Polícia Municipal. Portanto, neste momento comecei a pensar melhor nestes problemas. E um que já se me surgiu, e que parece que é legal, mas que é esta questão que devem ter reparado há cerca de 8 dias, os jornais trouxeram em grandes parangonas as pensões de reforma de várias pessoas. Vinha o antigo chefe de Estado-Maior da Armada, foi o chefe de Estado-Maior da Força Aérea, vinha o chefe de Estado-Maior Geral das Forças Armadas, Almirante Cabeçadas, vinha uma senhora diplomata e mais coisas. Portanto, os jornais traziam, noticiavam abundantemente o valor dessas pensões e com os nomes das pessoas. Eu dei-me ao trabalho de verificar se efetivamente isto era legal e parece que sim, parece que existe lá dentro da lei que permite que a Caixa Geral de Aposentações publicite os nomes das pessoas. Eu pergunto, para quê? Porquê é que se há de saber o nome das pessoas? Que se publicite que o almirante ganhou X ou que o senhor diplomata ganhou Y, eu compreendo. Agora não vejo a necessidade de expor na praça pública qual é o valor que o senhor A, B e C, isto é, o cidadão identificado, recebe de pensão de reforma. Não vejo qual é a necessidade. Isto tanto para dizer que em toda esta problemática o essencial, a meu ver, é efetivamente a prática do bom senso, os dados nunca ultrapassarem estritamente aquilo que é a divulgação dos dados, nunca ultrapassarem estritamente aquilo que é a sua necessidade. Nunca haver, e o senhor Dr. Fernando de Grão falou no cartão único, apesar de constitucionalmente estarmos impedidos de haver um cartão único, há realmente uma tendência para aparecer o cartão único. Já vamos ter o cartão único, embora separado, quer dizer, com números diferenciados para o NIF, para o NIV, etc, etc. Mas é um primeiro passo já. E devemos ter muita cautela para que esse não seja num primeiro passo para esse tal cartão único em que, efetivamente, teríamos toda a vida do cidadão perfeitamente controlada na via verde, no multibanco, etc, etc, etc. Portanto, eu penso que o desempenho deste cargo, obviamente, enfim, será espinhoso, necessitará de muito estudo. A legislação que eu já tive a ocasião de ver é muita e complexa. Há uma série de outras funções que a Comissão Nacional de Proteção de Dados tem a nível internacional, no Schengen, no Europol, etc. Portanto, efetivamente, será um trabalho complexo. É mais um desafio, eu entendo como mais um desafio, e sempre pautado por estudar, trabalhar e, sobretudo, o bom senso. Não sei se respondi às questões que vossas excelências quiseram pôr. Continuarei à discussão de algum.
Muito obrigado, Sr. Dr. Pardo Andrade. Claro que respondeu, embora eu me sinta obrigado porque sou representante desta Assembleia de República numa outra comissão, uma outra entidade administrativa independente, que por acaso fica por baixo daquela que vossa excelência em princípio vai ocupar, que é a Comissão de Acesso aos Conselhos Administrativos. E como vossa excelência, que aliás tem a CNPD, tem lá um representante. O doutor Eduardo Campos era representante da CNPD na CADA. É um representante. Porque, enfim, há grande. E pessoa, aliás, digamos que na última reunião da CADA eu salientei o trabalho que fez. Né? Salientei, ficou em ato lá na própria CADA, assim por minha própria iniciativa e que foi acordado. Foi de facto um homem que fez um bom trabalho. Não tenho dúvidas nenhumas. E tenho de dizer que, de facto, a publicação desses elementos relativos às pensões, etc., são documentos administrativos. Os documentos administrativos são públicos. Aliás, isto é tudo publicado no Diário da República. O Diário da República é público. Portanto, obviamente que isso é de acesso irrestrito e pode estar em qualquer site. Não há nenhum problema quanto a isso. Já aqui, uma vez, alguém, um cidadão aí do Minho, perguntou quanto é que ganhava a deputada X? Quanto é que recebia de deslocações, de viagens, etc, etc, etc. E essa senhora veio ter comigo e disse, meu pá, tu tens de me impedir isso. Eu disse, estás enganada, não pode ser impedido. Isso é tudo público, é tudo público. Porque os vencimentos dos funcionários públicos, ou de quem exerce funções desse ano, é tudo publicado em Diário da República. Não é? E, portanto, é evidente que, quanto a isso, não há. Mas, enfim, é um mero pormenor. Eu apenas, para terminar, Sr. Dr. Paiva Andrade, lhe queria colocar três questões de outra natureza e que têm a ver com a hipotética incompatibilidade. A primeira questão era esta, se você, bem, creio que Vossa Excelência não é funcionário público em situação de exclusividade. Não é. E perguntava se Vossa Excelência é proprietário ou acionista ou sócio da empresa produtora ou gestora de sites. Também não. E se é proprietário, acionista ou sócio de empresas de televigilância. Não é de casino. Pronto. Se assim sendo, não creio que, do ponto de vista, não se verifica qualquer tipo de incompatibilidade. E nós, se não há nada em contrário, iremos remeter ao par hoje mesmo, até porque a votação é amanhã, um ofício que dirá que nesta Comissão Nacional de Segurança, 18 de dezembro, realizada a eleição prévia do candidato à CNPD, Dr. Luís António Neves Paiva de Andrade, nos termos e por efeito número 3 do artigo 156 do Regimento da Assembleia da República, cumpre comunicar a Vossa Excelência que as declarações prestadas e a análise do currículo do candidato permitiram concluir pela inexistência de quaisquer incompatibilidades com as funções em causa, podendo assim proceder-se à eleição prevista no número 1 do artigo 25 da Lei 178-26-10. É isto? Posso enviar assim ao par? Não há mais nada? Doutor, muitas felicidades. Aquela que eu vou já dar a palavra. Muitas felicidades. De facto, aquela comissão, uma comissão que tem um trabalho muito intenso, aliás, por isso até o regime é, por exemplo, diferente da CADA, né, que é estar ali há quase um tempo inteiro, digamos assim, há pelo menos alguns que estão há um tempo inteiro, né, além dos anos magistrados, que tem dois representantes da Assembleia da República, além do Presidente, tem dois magistrados e tem duas personalidades de reconhecido mérito, que são nomeadas ao Banco do Governo. E, portanto, é de facto uma comissão de uma grande importância, para ter com franqueza, com mais importância que a CADA. Sim. Com mais importância que a CADA, porque tem, aliás, pode cancelar sites, né? Tem poderes de autoridade, digamos que, por exemplo, a CADA não tem. Os parceiros da CADA, por exemplo, não são vinculativos. É evidente que depois o Tribunal Administrativo, em geral, segue esta determinada. Aqui, sim, aqui, como foi dito, há parceiros vinculativos para o Governo, inclusive. Bom, desejo-lhe as maiores felicidades, porque sei que aquilo é uma comissão que dá um trabalho muito grande, mas que é um trabalho exaltante, especialmente para uma pessoa, digamos, como Vossa Excelência, como aqui já foi dito, enfim, tem demonstrado, digamos, que quer esse percurso de dominar cada vez mais coisas. E provavelmente estará até em melhores condições, porque, enfim, as circunstâncias de ter sido oficial de Marinha é capaz de lhe dar para ver melhor algumas coisas do que às vezes o simples jurista. Mas Vossa Excelência tem essas duas qualidades. Qual Vossa Excelência, então?
Sr. Presidente, mais uma vez agradeço ao Sr. Presidente, agradeço aos Srs. Deputados. E só uma última palavra para dizer que eu não tenho o prazer de conhecer pessoalmente o Sr. Dr. Eduardo Campos, mas que me dei ao trabalho de ler alguns, pelo menos dois trabalhos elaborados por ele, realmente muito mérito, e que muito me ajudaram a começar a arrumar ideias sobre esta matéria. Eu espero que, enfim, a minha vinda para cá não tenha, de forma alguma, constituído um prejuízo para o Sr. Eduardo Campos, que, como digo, não tenho o prazer de conhecer. Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito obrigado, Sr. Deputado.
Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado, Sr. Presidente. Felicidades.